Saudações, amigos da Mestre SEO. Vamos começar mais um MestreCast, edição 49 do nosso programa aqui na Mestre SEO. E já direto nessa semana especial pra gente aqui do MestreCast, vamos fazer mais um programa antes da edição especial de aniversário aqui do nosso programa, do nosso podcast. Também vai completar um aninho de vida. Mas antes tem mais um programa para fazer, mais um assunto bacana para discutir com você, ouvinte, com a nossa comunidade. E Fábio Ricotta está aqui comigo mais uma vez para fazer esse programa, agora embalado aí na sequência de programas depois daquela ausência, né, Fábio? Como é que tá? Tudo bem?
Grande, que beleza. É, estamos de volta agora aí, né? Começar a compartilhar aí as coisas que a gente andou vendo lá fora, né? E esse cast especialmente vai pro principal tema, né? Que tanto eu quanto o convidado de hoje, a gente tava lá no PubCon, a gente notou que é a tendência pro próximo ano. Então, como, assim, digamos, estamos de olho nesse assunto e eu acho que vai bombar muito, né? Então, seria por aí. Mas, dando as boas-vindas aí a você, ao nosso convidado, ao nosso ouvinte, chega mais, cola o ouvido aí no seu fone, onde você está, né? Se você estiver no metrô, na sua casa, no trabalho, se você estiver enrolando, seja no banheiro, seja, sei lá, correndo no parque, na academia, cola mais ouvidinho aí que a gente vai falar muito mais coisa interessante para você.
É um assunto novo aí que a gente vai discutir daqui a pouquinho, o Fábio vai dar mais detalhes. Deixa eu só, como o Fábio disse, né, dar boas-vindas ao nosso convidado, ele que estava... Faz tempo que ele não aparecia aqui no nosso programa, nosso Verdade. Companheiro de Mestre SEO lá em Itajubá, tá sempre com a gente aí também. Flávio Cabral, nosso querido Vico, como é que tá, Vico, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo certo? Depois de um tempo aí sem aparecer no MestreCast, estamos de volta. Um ano de MestreCast quase, hein? Parabéns aí, galera.
Pois é, isso aí. Você faz parte também, fazendo gravações aí, participando de alguns programas.
A gente tá aceitando presente, né, Ike?
É verdade.
Vale lembrar que essa semana é aniversário do MestreCast, né? Igual o último MestreCast que eu fiquei pedindo várias coisas. Uhum. Era bom o pessoal mandar um bolinho, brigadeiro aqui pro escritório, né, da Mestre SEO. A gente tá aqui na rua Maria Amaral, número 172, aqui em São Paulo. Ainda dá tempo, né, Ike? Então, se você tá escutando o cast hoje, que é quarta-feira, ou no dia de amanhã, que pra você é hoje, né? Quinta-feira. Você pode mandar um presente ainda que chega a tempo, né? Então, corre aí, não esquece da gente não, que a gente faz todos os casts com carinho. O Ike rala ali pra editar, eu ralo aqui pra encher o saco dele. Boa. E a gente gostaria de presentes. Seu também, verdade. Tá, Vico?
Ah, eu tô aí sexta-feira, vamos ver que eu
levo. Aí sim, beleza. Oh,
interessante agora, então, tá hein? Tá bom. É, e segue também pro ouvinte que quiser mandar o recado para sair na gravação do programa 50, né? Só mandar pelo mestrecast@mestreseo.com.br, um arquivinho de áudio e tal. Eu recebo aqui, edito, vou colocar no programa para você que acompanhou a gente nesse um ano, quiser deixar o seu recado no ar aí, vamos dizer, como
vamos
se fosse
tornar
um programa,
mais
né?
interessante, Ike. Pra Vamos. Cada um que mandar, a gente dá um mês de assinatura da Mestre.
Olha aí, tá ficando
Então, se
bom,
você
hein?
Mandar uma mensagem aí pro MestreCast, seja elogiando, xingando, aí o problema é que você vai falar pro Ike, o problema é seu. Mas a gente dá uma assinatura de um mês, a gente quer a participação da comunidade aí nesse cast que é tão especial pra gente. Então, pra quem mandar, você faz aí a marcação aí, que um mês de assinatura da Mestre aí pro cara aí, Natal afora, feliz, utilizando as nossas tools, tutoriais e tudo mais. Beleza? Oh,
fantástico. E quem já mandou, como eu te disse que já teve gente que mandou, vai ganhar também, né?
Ganha, opa, ganha. Maravilha, todo mundo então. Ganha. É Natal.
Ah, que maravilha, é o espírito natalino. E não percam na sexta-feira, daqui uns dias que vocês estão ouvindo esse, vai sair o programa especial de 50 edições e também de um ano, né? A gente tá editando aqui, montando um negócio bem bacana. Vem muita surpresa aí.
Eu escutei a abertura, meu amigo, vai ser épico.
E tem surpresa, muita surpresa pro ouvinte, muita surpresa pra quem vai ouvir esse MestreCast de aniversário, que é pra marcar mesmo essa data tão, tão bacana pra gente aqui na Mestre, pra todos nós aí que fazemos esse programa. Mas vamos adiante então, vamos fazer esse MestreCast 49 antes de falar de comemorações, né? A gente tem assuntos bons pra discutir, tem um tema quente pra falar, né? Já que quem vai puxar a frente são vocês dois que estiveram recentemente lá fora no famoso PubCon, né, um dos eventos aí principais de discussões aí que trazem sempre novidades, e esse PubCon marcou vocês por um ponto interessante, né, até que envolve a minha área, que é o jornalismo, a questão de conteúdo, e até recentemente na Mestre SEO, Fábio, você lançou um artigo lá que gerou bastante comentário, gerou bastante exposição mesmo por conta desse tema, que é uma coisa que chama atenção pela novidade, né? O que, que você pode trazer aí pra gente abrir os trabalhos desse MasterCast?
É, Ig, bem por aí. A gente tava lá no PubCon lá em Las Vegas e o que a gente tá prestando atenção é que as pessoas, alguns dos profissionais mais de ponta, aí o próprio Google, né? Até mesmo pelo seu porta-voz, o Amit Sinha, o cara que tem todos os fatores de ranqueamento do Google em mãos, né? Ele comentou que eles estão prestando mais atenção em quem está escrevendo conteúdo na web. Não é simplesmente a força, não é só do conteúdo escrito em si, mas quem está criando esse conteúdo, né? Quem é o autor? E se realmente o lugar onde tá aquele conteúdo é o lugar onde o autor escreveu aquela informação, né? Então, é a velha brincadeirinha do tipo, você tá lendo um xerox de um livro ou você tá lendo o livro original? Ou você tá lendo um manuscrito, né? Vamos dizer assim. Então, tem todos esses pontos de vista aí e o Google tá tentando entender essa informação também, porque faz parte do nosso dia a dia, né? Eu gosto de falar que é sempre uma tradução do mundo real e eu acho que achei a informação correta, né? A ideia de você ler um manuscrito, a ideia de você ler um livro impresso e a ideia de você ler um xerox daquele livro. Então o Google está tentando identificar toda essa informação e a gente vem aí para compartilhar com vocês todo esse cenário aí do que está acontecendo por trás da identificação de conteúdo, identificação de quem é autor, e foi o artigo que eu escrevi lá na Mestre e surgiu uma boa discussão em cima do assunto, né? Tanto no nosso blog, né? No nosso site, no Twitter, no Facebook, e até mesmo com clientes nossos, eles estão perguntando, poxa, e aí, como eu posso me aproveitar dessa situação? Então você vai entender desde nesse cache, desde o que o Google entende como problema, né? Quais são as soluções que ele está colocando e como vai ser o futuro, como a gente, nós profissionais de SEO, a gente pode abordar, né, Vico?
Isso, o próprio post do Google fala, né? Quando eles anunciaram que dá para começar a marcar os autores, que conteúdo bom vem de autor bom. Então eles estão confiando muito nisso, não só no algoritmo para identificar o que está sendo bem escrito, mas em quem realmente está escrevendo mesmo, quem está dando nome ali para colocar isso. E é uma coisa nova, está mexendo com o resultado mesmo, está aparecendo ali o autor, né, dando bastante visibilidade. Então não tem por que não ir atrás disso aí.
É, e aí a gente bate, né, também, né, como fala de conteúdo, identificação de conteúdo original e quem escreveu o quê, né, que entra um pouco nessa coisa do jornalismo e é um problema sério que a gente enfrenta, não só o jornalista em si, mas a gente que tá na área de conteúdo, que mexe com search, enfim, essa questão de conteúdo duplicado, a gente vai falar mais sobre, e Panda, enfim, toda essa motivação que trouxe, essas mudanças que o Google implementou para justamente olhar onde é o original, o que é o relevante, o que é o de qualidade, e é um desafio para o jornalista hoje escrever um bom conteúdo na internet, já que a gente tem uma enorme quantidade de profissionais ativos na internet também tentando ali um espacinho, ganhar o seu espaço, seu dinheiro, publicando artigos na internet, já que o jornalismo online hoje parece ser uma grande tendência, e o Google também acaba virando um grande centro de notícias, de posts, de publicações. E esses autores, eles precisam também dessa relevância, né? Eles precisam aparecer para que eles também sejam reconhecidos como os autores daquele conteúdo de qualidade, aquele conteúdo relevante, né, Fábio?
É, exatamente, Rick. E em cima de tudo, e que eu acho que é o mais importante da gente notar, é que existe uma preocupação do Google em definir o que é qualidade na internet, né? Eu acho que a gente está chegando a patamares de antigamente, né? Fazendo uma busca aí da linha do tempo. Antigamente a gente mal tinha conteúdo na internet, a gente tinha que descobrir a informação. O tempo evoluiu, o Google, né, vamos dizer só Google, né, ou as ferramentas de busca, descobriram, criaram sistemas computacionais para descobrir informação, trazer, indexar essa informação. Eles começaram a entender semanticamente um pouco melhor, né, como funcionava aquela informação, todo o relacionamento daquela informação. E nos dias de hoje a gente está vendo um shift no algoritmo, né? Um shift na mudança de pensamento do Google, onde ele não pensa mais só no conteúdo puramente. Você tem que prestar mais atenção em, cara, meu, quem que está falando isso? Então quando você escuta alguma coisa, você pensa, beleza, eu estou escutando de quem? Quem é a pessoa? Será que eu tenho que confiar 100%? Né? Então, a gente tem vários pitacos aí ao longo do tempo. Eu acho que a gente podia começar aí, que é dando um norte aí para a comunidade, né? Quem está que tá nos escutando, toda a comunidade web que está nos escutando, que hoje o nosso público não é mais só SEO, né? Depois de 49 programas, a gente tem galera de SEO, Web Analytics, conteúdo, social media, link patrocinado. Todo mundo que gosta da área, que gosta de web, está escutando a gente. E qual que é o cenário? Você que é um jornalista, qual que é o cenário aí para quem está começando na área, ou quer entender um pouco mais da área, o que a gente tem no Brasil em termos de conteúdo?
Olha, Fábio, em termos de conteúdo, a gente puxar para a internet, né, existem até algumas estatísticas aí, não só a internet, mas o jornalismo em si hoje é uma área que muita gente procura, né? Quando eu me formei já tem bastante tempo, foi em 2006, hoje o jornalismo continua sendo uma das profissões aí que mais se procura para fazer, né? Não sei exatamente a motivação de cada um para se formar em jornalismo, mas...
Você tá falando que as pessoas não sabem por que fazem jornalismo.
Não, nem tanto, né? Às vezes, assim, eu não sei qual é o pensamento, porque justamente como eu ia ilustrar, o mercado hoje é um mercado muito competitivo e muito complicado, entendeu? Eu até brinco de vez em quando que eu tô já há muito tempo sem estar exatamente na área, né? Então, e às vezes eu falo que nem tô muito mais afim de tentar entrar, apesar de ter estudado 4 anos e tal. E aí faço uma ressalva, né? Aplico muitas das coisas que eu aprendi aqui no meu trabalho no dia a dia, porque tem uma certa relação. Mas não exerço o jornalismo puro mesmo, né? E é uma área que é competitiva, é uma área que desde o tempo que eu entrei para estudar, fala-se da questão de pagamento, tem aquela coisa da carga excessiva de trabalho, você não tem um descanso fixo, uma coisa assim, o final de semana sempre tô livre, entendeu? Então são coisas que já começam a espantar algumas pessoas, mas mesmo assim ainda tem muita gente fazendo, formando em jornalismo hoje, e estudando e entrando no mercado para tentar pegar um pedaço dessa fatia de mercado. E aí essa chegada da internet, todo esse boom de conteúdo que vem acontecendo já de uns tempos para cá, que a gente já discutiu aqui muitas vezes, ele motiva ainda mais essas pessoas, né? Muita gente está parada, é difícil de competir nos veículos convencionais, vamos dizer, né? Na rádio, no escrito, na TV, e aí entra no online justamente buscando essa oportunidade, já que a internet dá muito mais visibilidade, muito mais oportunidade, porque a pessoa pode ter um blog, a pessoa pode ter um site corporativo com outras pessoas, então... São situações que motivam o profissional entrar nesse mundo do conteúdo, né? Só que precisa ter atenção com relação ao nível do conteúdo que vai encontrar. Porque, né, a gente sabe, a gente já discute que muita coisa é de baixa qualidade, muita coisa não é valorizada, muito
assim, existem também os sobrinhos, né? Vamos dizer assim, sobrinhos do conteúdo, não é só em SEO que existe, né?
É verdade, tem também esse tipo de situação. Então, tem hoje uma grande quantidade de pessoas atuando, tem cada vez mais pessoas vão entrar, com certeza, porque a gente acompanha esse volume todo de social media e essa preocupação com o próprio conteúdo. A gente vê hoje que já não é uma coisa tão, tão discreta, né? A gente está debatendo isso hoje, debateu no seu artigo um tempo atrás, fizemos um podcast já há um mês e pouco com o Rafael Oliveira, que é um cara que sempre está pregando aí bom conteúdo nas palestras, nos seus textos, é um cara que é meio referência nesse ponto também. Então a gente vê já que de 2 meses para cá, conteúdo é um ponto bastante importante e relevante, que vai sim chamar a atenção de quem é um profissional que está parado para poder entrar nisso e brigar também por isso, e também aqueles que já estão para poder dar um gás aí para melhorar o seu trabalho, porque além de ter para ele uma valorização pessoal de fazer um bom conteúdo e estar bem posicionado, vamos dizer, já que a gente vai falar um pouco sobre isso, é uma boa coisa, e também ele vai saber que tem muita gente vindo aí para concorrer com ele, e ele precisa estar na frente dessas pessoas antes que essa galera toda chegue, vamos dizer assim, né?
Tá certo, e digamos assim, que vamos falar só de uma estatística que eu acho que é importante que a gente levantou, né? Em termos de quantidade de jornalistas graduados por ano, né? A gente achou a informação aqui na Wikipedia que são 12 mil jornalistas graduados por ano, cara. Esse número deve ser cada vez maior também, né? Pela também a adesão das pessoas. E minha pergunta vai, será que o jornalismo tá no tá naquele, tipo, naquela curva de mudança do tipo da profissão ou do surgimento de uma nova profissão, que seria um cara mais especializado pro web. Eu sei que a gente já tá evoluindo, tem várias pessoas que estão escutando e devem estar falando assim, com certeza, Ricota. E assim, mas essa ficha a gente começa a ver em grandes redações, assim, em grandes portais que a gente tem como cliente. Você chega lá e você tem aqueles jornalistas estilo antigo que ainda acham que estão escrevendo para jornal. E eles não dão esse valor ao mundo online da forma que a gente coloca, né? Então, assim, meu ponto de vista, só aí eu acho que a gente está enfrentando, ou no caso, mais precisamente vocês, né? E a gente está sendo afetado pelo mercado, porque a gente não é o nosso trabalho escrever o conteúdo, assim, né? A gente não é. Nós não somos os experts aqui em escrever, mas eu acho que vocês estão passando por uma mudança onde vocês estão se redescobrindo e a profissão que antigamente, né, o que foi aí tirado como oficial, né, digamos assim, a graduação não é necessária para exercer a profissão. Eu acho que no futuro pode não se chamar jornalismo, pode se chamar qualquer outra coisa, que são especialistas em criação de conteúdo para internet, sabe? Eu acho que vão surgir cada vez mais cursos de pós-graduação e daqui a pouco a gente vai ver até curso de graduação focado para internet, que a internet vem movimentando muita coisa. Então, essa é a minha visão geral do mercado. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa aí, Vico.
É isso aí, vai de encontro, né? O Google lançando isso, quer dizer, faz todo sentido. Todo mundo tá vindo pra internet, o Google faz tempo já, e agora que eles resolveram colocar isso, de identificar os autores, faz todo sentido, assim. Pra mim, junta tudo.
Só pra ilustrar isso que você tá falando, Fábio, você falou de pós-graduação e tudo, duas coisinhas, ou três, né, no caso. Eu, quando me formei em 2006, lá eu tive, em todos os 4 anos, apenas em um semestre, um pouco de jornalismo online, ou seja, era um conteúdo bem fraco naquela época, 2005, 2006, era uma coisa que ainda estava começando a pegar, essa preocupação realmente pesada com o jornalismo online, com o conteúdo online. Agora, nesse ano, mais precisamente no ano passado, que eu entrei na pós em jornalismo também, né, na área de esporte, que é a área que eu gosto, eu tive, até comentei com você algumas vezes, que lá eu ouvi um professor comentar sobre SEO, comentar sobre Google. Nossa. E comentar sobre essas coisas, e até me assustei com isso, né? Ele falou de título, falou de repetição de palavra-chave, enfim, apesar de ser uma coisa bem básica, até meio atrasada, assim, foi um espanto pra mim. Ele, que é um cara que, esse professor ali hoje, eu não sei se ele ainda é, mas é diretor lá no UOL, na UOL Sport, né? Ele comentar isso como realmente como um critério de coisas que eles levam até em consideração, né? Então você vê que ali, no ano passado, algumas pessoas já tinham um certo conhecimento. E agora, quando eu tô para encerrar minha pós, né, já até encerrei, saiu lá na faculdade que eu formei, na FAAP, com o mesmo coordenador que comanda essa minha pós-graduação de jornalismo esportivo, ele anunciou o lançamento de mais um curso da FAAP em jornalismo multimídia, que vai começar ano que vem. Então você já vê aí que eles também já estão preocupados com isso, e aí essa concepção que você teve aí de daqui a pouco mais cursos de pós e tudo, já estão saindo. Até, inclusive, estou aberto num site aqui que fala que, entre assuntos, vão falar de cibercultura, arquitetura da informação, planejamento de conteúdo, de mídias sociais, tem tudo isso aqui, entendeu?
Poxa, bacana. É no site, na FAAP que vai acontecer?
Vai ser na FAAP, tem lá toda a informação também,
então, mas enfim. Pra quem é de fora, não conhece, a FAAP é uma universidade que tem aqui em São Paulo, né, Ike?
Então, isso.
Contempla aí pro pessoal, porque às vezes alguém interessa, não sabe o que que é, mas vai lá no Google, né, não tem erro, escreve FAAP, é o nome do curso aí que o Ike vai falar.
O jornalismo multimídia. Então é só mesmo pra pontuar e encerrar toda essa colocação de cenário aí pro ouvinte, até por conta dessa esse avanço todo que o jornalismo e o conteúdo e a internet juntos estão fazendo, né?
Não, perfeito, Wick. Eu acho que assim, e para contemplar, né, eu acho que a gente estava falando, a gente teve outro cast com o Rafael Oliveira, né? Um abração para ele. A gente falou muito de criação de conteúdo, como criar um conteúdo bom para a internet, e a gente está tentando educar o mercado através de novos cursos, como você mesmo colocou, através de palestras, através de artigos na internet, e as pessoas estão notando que está funcionando mesmo, mas ao mesmo tempo a gente tem o Google do outro lado que está procurando mais qualidade, né? Hoje já não é mais simplesmente eu preciso mostrar 10 resultados para os usuários, hoje em dia já é eu preciso mostrar os 10 resultados que vão dar a melhor experiência do mundo para aquele usuário, é a satisfação 100%, né? Ou 101%. O Google tem que encontrar os 10 melhores resultados possíveis de se exibir e impossíveis de se exibir, né? Digamos assim, essa missão deles agora, a melhor experiência possível. E para isso, a gente entra numa preocupação que é o seguinte: todo mundo que publica conteúdo na internet, que tem um blog, que já tenha colocado alguma coisa na internet, sabe que uma das coisas que é mais difícil é você proteger o seu conteúdo, né? Você virar e falar assim: cara, eu tenho, escrevi um conteúdo, publiquei lá na Mestre, quem garante que uma pessoa não vai copiar, né? É aquela velha história, a mesma coisa de um livro. Quem garante que ninguém vai xerocar o seu livro, né? Se for lá na Unifei, lá onde o Vico tá lá hoje, onde eu sou graduado, a gente xerocava livro direto, né, Vico? Então, ninguém pedia. E na internet é do mesmo jeito. Você pode pegar, dar um Ctrl-C, Ctrl-V e aí, como é que faz? Hoje em dia tem algumas formas legais, né? Até teve um cast que a gente gravou com o Juliano Barbosa lá da OCIM, que explicam realmente como correr atrás dos seus direitos, mas ainda assim é uma burocracia gigantesca. Então você tem que correr atrás, você tem que procurar os seus direitos para conseguir falar: meu, esse é o meu conteúdo. Então, se na justiça já é difícil, o Google está tentando prestar atenção para poder atribuir isso aí. Então, é mais ou menos esse o norte que a gente traz para vocês, que o que a gente conversou no artigo anteriormente, o AutoRank, o Agent Rank, ou AutoRank, tanto faz, é a mesma definição. E você quer dar uma resumida para a galera aí, Vico, sobre o que se trata o AutoRank, o que, que é a ideia por trás do sistema?
Bom, realmente o Google começou a identificar, né, os autores depois do Google+, né, Google Plus. Você tem como marcar onde é que você escreve e tal, e baseado nisso o Google está sabendo quem são os autores importantes mesmo que escrevem para o New York Times, CNET, para o Washington Post e tal. Então, quer dizer, esses autores estão ganhando cada vez mais importância e estão aparecendo mesmo ali, né, no, na página de resultado.
E assim, Vico, para o pessoal entender, o que, que isso aí traz de relevância para o Google? Para dizer assim: ah, eu sei que esse artigo aqui foi o Vico que trouxe. O que, que traz, o que, que agrega para você ele descobrir quais são os conteúdos que você escreveu na internet?
O que agrega é que a confiança já está toda embutida aí, né? O Google não vai ter mais o trabalho de ficar sabendo se esse conteúdo aqui é bom ou não pelo que está escrito. Lógico, ele tem algoritmos para isso, mas confiança já está toda embutida ali no autor, né?
Então seria aquela velha história do tipo: ah, se eu tô falando de esporte lá, igual o Wiki adora, eu tô falando de futebol, se o Juca Kifuri fala alguma coisa, eu sei que ele tem uma autoridade no assunto, seria mais ou menos isso. Ou na NFL lá, qual que é o nome dos caras lá, do jornalista da...
Everaldo Marques,
né? Se um dia ele escutar esse cast aí, né? Um abraço pra ele, né? A gente adora.
Adora isso aí, EV, abração.
Então quer dizer que ele tem mais respaldo no assunto. Então seria, digamos, uma carta de crédito, né, Vico?
Isso, uma carta de crédito que o autor já traz, assim, de outros lugares, né, que ele tá escrevendo. Televisão até, de conhecido
tipo,
por tipo outros lugares.
Tipo a bagagem, né, a bagagem do autor, o que que traz de conteúdo, o currículo dele todo por trás, né, quando o Google enxerga.
Isso.
E assim, no meu modo de ver, o que isso agrega de coisa importante é como o Vico falou, de autoridade e tal, é simplesmente de você... Fala pro Google: olha, quando sair um conteúdo novo que seja marcado como meu conteúdo, presta atenção com mais carinho, porque eu não sou um qualquer na internet. Né? Então, acho que essa, no meu modo de enxergar aí, seria uma facilidade pro Google ele estar assimilando um conteúdo a um dono, quem escreveu o quê, né? E a pessoa tá assinando embaixo agora. E o que a gente tem visto, né, Vico? Eu mais tô perguntando, galera, tô perguntando mais pro Vico. O Vico trabalha na parte americana e a gente tá vendo muito acontecer isso, de informação do que o Google tá exibindo nas SERPs, né, na página de resultado do Google. Hoje em dia só tá liberado no google.com, né, Vico? A nova Snippets, né, de autor. Você pode dar uma passadinha aí pra gente como que ela tá organizada hoje?
É, se o pessoal quiser experimentar, um que a gente tá vendo que tá aparecendo sempre é pra SEO Tips, né? A gente vê que já tá aparecendo a fotinho do autor, o nome dele, com um link para um resultado com outras publicações desse mesmo autor. Já aparece quantos círculos o autor tá incluso, já é bem chamativo, assim, né?
E ele é bem integrado com o Google Plus, né, Vico? Wiki, né? Eu acho que a sacada master aí foi o Google Plus, né? Por baixo de tudo, né?
É uma oportunidade a mais pro Google aí, né? Dar uma força pro Plus.
E aí até a gente comenta, né, Fábio? A gente exalta essa coisa do Google Plus e como a gente comentou aqui essa semana, conversando sobre o novo visual do YouTube também, né? Sem querer fugir do assunto, mas como o Google tá valorizando a sua rede, o seu Google Plus aí, cercando mesmo o usuário que acessa todos os seus serviços, né? Seja a busca, como o vídeo e outras coisas que devem pintar com certeza. Claro que isso é um assunto para um outro cast, mas é interessante mesmo essa valorização do perfil do cara no Google Plus. Então até a gente pode dizer que se o autor quiser mais relevância também, ele precisa ter lá um perfilzinho também, né?
Exato.
Deixa eu comentar um negócio aqui. O impacto assim foi até meio grande assim, dele estar usando o Google Plus, que chegaram até a perguntar para os caras do Bing se eles iam usar.
Exatamente.
Os autores do Google Plus.
Olha.
O cara do Bing só respondeu, você tá brincando, né?
O cara, pra vocês entenderem, o cara perguntou se o Bing ia usar os dados do Google Plus, né, Vico? Você lembra? Você lembra como que foi a expressão? Você só pode estar brincando comigo. Tipo, a gente usar a plataforma do Google. Você é maluco?
Era o painel do Bing com o Bleco, né?
É. Cara, foi genial.
Vocês vão usar? Não, a gente pode até ter um nosso, mas a gente não vai usar o do Google.
Então, assim, foi bom você ter ressaltado isso, ô Vico, que deu pra mostrar que, a princípio, o Bing não tá preparando nada no assunto, né?
Eles falaram assim, a gente pode pensar em AutoRank, mas a gente não preparou nada e não vai usar o do Google também.
Então, eu suspeito que eles vão correr atrás ano que vem, tentar alguma integração com o Facebook, alguma coisa desse jeito, porque é a rede social que dá pra comparar, né? Mas essa jogadinha do Google Plus, fazer essa... Enquanto tá todo mundo olhando de um lado o Google Plus, a gente fez um programa disso, eu falei que o Google Plus, pode ser usado para outras inúmeras coisas, para traçar o seu perfil. Vem os caras e falam, só preciso de uma rede social. Tendo uma rede social, eu sei quem cada um é, e eu sei tudo que esse cara escreveu na internet. E aí é só juntar, 1+1=2. Eu falo, os caras têm uma manha muito boa de ter colocado essa imagenzinha aí do autor logo do lado aí, né? Então, pra mim, assim, o que o Vico falou, né? Exibiu o número de círculos. E é interessante também, né, Vico? Se você clica no nome do cara, né? Aparece mais detalhes.
Já aparecem os detalhes sobre o autor e todos os outros resultados dele, né? Relacionados.
Exatamente.
Ele cria um filtro ali, como se fosse ali do Gmail ali, né, do Docs e tal. Os resultados ficam filtrados sobre aquele autor.
E os círculos ali dá mesmo a impressão de mais autoridade pro cara, né?
Exatamente.
Porque é o número, né? Até no artigo aqui, a imagem do Matt McGee ali, tem mais de 11 mil círculos, ou seja, a pessoa bate o olho e fala, caramba, 11 mil pessoas acompanham esse cara, então esse cara realmente é relevante, né? Então é mais uma associação aí com o Google Plus. E aí, né, não sei se vocês têm mais algo a ressaltar nesse ponto, mas o trabalho, então, do ouvinte que está começando a pensar nele como um autor que vai estar aí nessa parte do Google é justamente montar um perfil lá e se colocar bem ali para poder começar a ganhar relevância, né?
Exatamente, que a regra básica aí, antes de tudo, é, pelo amor de Deus, crie um perfil no Google Plus. Você quer aparecer ali, você tem que ter um perfil no Google Plus. Se você não tinha um motivo para entrar no Google Plus, agora você tem.
Boa.
Então, eu acho que esse é o principal caso. E eu queria adicionar um detalhe, o Ike, que a gente tem visto e no meu artigo não tem. Eu tava conversando com o Frank outro dia. Toda vez que você pegar o seu post, né, se você já for um autor renomado e tal, que o Google já exibe a tua imagem, toda vez que você pegar esse post, que você aparece com fotinho, e compartilhar no Google Plus, o Google vai exibir ali direto na SERP o número de comentários que você teve lá no Google Plus. Então, é a mesma ideia do Facebook, né? Quando você posta alguma coisa lá e um monte de gente vem e comenta, ele tem uma quantidade de comentários. No Google Plus é a mesma coisa. Se você fizer uma postagem e a galera sair comentando, esse link que você compartilhou lá, que é o seu artigo, ele vai exibir lá, você teve tantos comentários nesse artigo. Ou seja, ele tá bombando, é mais uma linha pra você, pra empurrar o segundo resultado pra baixo, né? E pra dizer que o teu resultado é mais relevante. Então, se o cara quer ver, fala, esse artigo tá gerando um buzz violento. Imagina lá, tem 70 comentários. Você vai falar, porra, cara, tem que entrar nisso aqui. Isso aqui deve tá bombando. Então, é um detalhe extra aí que poucas pessoas estão olhando também. Então a gente esbarrou nisso na SERP outro dia, nos artigos do Dennis Sullivan, porque o Dennis Sullivan, prestem muita atenção nele. Ele tá usando o Google Plus há muito tempo, ele tá sabendo de mais coisas que a gente não tá. Ele tá lá, todo post que ele vai, ele já aparece com a imagem, né, do autor, ele vai lá no Google Plus, ele compartilha lá, a galera dá um monte de mais um em cima dele, e ainda, o pessoal ainda vai e comenta em cima, e os posts dele ficam aparecendo lá, tantos comentários no post dele, entendeu, lá no Google Plus. Então, é muito bacana esse tipo de informação. Não é simplesmente mostrar o seu rosto, mas essa forma de integrar os dados, né?
Ele tá trabalhando bastante, né, no perfil dele. Ele não só posts e tudo, mas ele tem aquelas perguntas que ele tá criando, criando discussões imensas lá, né, com muita gente mesmo. Exato. Então, eu tenho visto ele trabalhando demais também.
E o Wiki tava falando no assunto, né, se o ouvinte quiser exibir sua foto, regra 1 aí, né, é você criar o seu perfil no Google Plus, né, tem uma sequenciazinha que você pode seguir aí, cria o teu perfil no Google Plus, depois no teu perfil do Google Plus, você entra lá e você tem que referenciar o site onde você escreve, para você falar assim, ah, eu escrevo naquele tal site, então se eu escrevo na Mestre SEO, eu entro lá, eu vou no link lá escrito editar perfil na página do Google Plus e em seguida tem uma caixinha de links ali à direita. É só você ir lá e adicionar o site que você escreve. Em seguida, é importante, o pessoal do próprio Google fala nas guidelines que é importante que a sua foto seja o teu rosto. Não pode ser uma foto de longe, um bonequinho no fundo, ou uma caricatura tua muito louca. Tem que ser uma foto do seu rosto que identifique isso muito bem. Você pode reparar no Google, no Google.com, quando você faz diversas buscas, ele só mostra a carinha dos autores quando é um rosto bem definido. E o Google já tem várias patentes e vários sistemas de detecção de face. Então, eu não tentaria aí esquecer desse ponto, tá? Não põe um logo de uma empresa, não põe nada diferente. Eu acho que foca só o seu rosto. E a outra parte, né, por fim, que não menos importante, mas para terminar o esquema, você tem que fazer uma referência do site, das matérias que você escreve para a tua página do Google Plus, né? Então é só você pegar, você tem um endereço, né, que você vai encontrar aqui no post do nosso MestreCast, no 49, né? Você acessa e você cria uma badge. E aí todo post que você fizer, você coloca essa badge junto. Se porventura você não puder colocar badge, você pode colocar na bio, né, do autor o link que aparece lá na sua badge. E aí isso fecha todo o esquema. Por fim, né, acho que o Vico também já testou várias vezes isso, você pode utilizar a ferramentinha de testes de read snippets que o Google tem, que também está linkada nesse post aqui do MestreCast 49. Nela ela dá várias informações, né, Vico? Não só para essa questão de autor, mas para qualquer teste de read snippet que você quiser fazer, utilizar aquela ferramentinha é sensacional, né?
Isso, para todos os casos agora de cada vez mais, né, read snippet que eles estão colocando, de vídeo, de receita, de review e tal, dá para testar tudo lá, ele mostra todas as informações que ele consegue extrair da página, né, que está marcada com algum padrão aí.
E como você vê, Vico, em termos de, digamos assim, de relevância de CTR, né, vamos dizer assim, você acha que as read snippets de autor vão alimentar bastante aí um CTR um pouco maior para quem aparecer? Você apostaria nisso?
Olha, eu não vi nenhum estudo ainda desses de clique ou de eye tracking, né, sobre maior relevância e tal, maior visibilidade, mas eu apostaria totalmente nisso, porque até agora, todas as outras mudanças que a gente viu, que mostraram uma rich snippet, que mostraram uma fotinho, uma parte do vídeo ali, qualquer marcação, mesmo do Maps, né, que tem aquele...
Os balõezinhos, né?
Os balõezinhos, né, então, mesmo aquilo lá já dá mais visibilidade, então, totalmente, eu apostaria sim, é o que a gente tá apostando, né?
É isso aí.
Bom, antes da gente até entrar no próximo assunto, tem até um parênteses interessante que eu estava observando aqui, que recentemente nós fizemos o MestreCast sobre, falando um pouco sobre Google Plus e também o Cloud lá, que o Estevão Soares falou bastante sobre o Google Plus, deu uma desmistificada naquela coisa de que o Google Plus não ia servir para nada. Ponto 1, uns itens interessantes com relação ao Google Plus, e agora nós falamos também de mais um item importante aí, no caso para um jornalista, para um autor, que o Google Plus também vai ser importante, né? É interessante como que as coisas vão começando a linkar, né? Um motivo aqui, outro ali, uma explicação aqui, outra acolá. E a gente começa a ver que realmente o Google Plus vai ter sim uma grande utilidade, diferente daquelas outras redes que o Google lançou e afundou, né?
Eu acho que o negócio tá finalmente dando certo, porque finalmente eles estão juntando tudo ao que eles fazem de melhor, que é o search. Então, faltou sempre isso na maioria dos produtos do Google, né? Seja o Knoll aí, o Google Buzz, o próprio Orkut, né? Que foi meio jogado, meio morto, tá meio vivo, meio morto, a gente nunca sabe o que ele tá. Todos esses produtos do Google que estão sendo desativados são produtos que não tiveram o timing correto de você linkar com o search, né? E pelo jeito o Google Plus tá indo, né? Eles estão trazendo mais próximo, e nesse caso, nesse exemplo que a gente tá dando no cast de hoje, é assim, formidável. É o next level, né?
Eu acho que o Buzz até teve uma ligação, uma certa ligação, mas ao mesmo tempo que o Buzz tinha ligação, o Twitter também tinha uma ligação, então não adiantava, né?
Exatamente.
Mas o Plus tá tendo a ligação certa na hora certa, que eles estão olhando pro Panda, melhorar o conteúdo, melhorar a qualidade de conteúdo, e agora acharam esse fator aí dos autores que tem tudo a ver.
Falando nesse fator de autores, né, que a gente já está pontuando em cima daquele seu artigo, Fábio, uma das coisas que você comentou bastante na hora que a gente estava montando aqui a pauta, que você estudou, está acompanhando de perto, é a questão das patentes, né?
Isso.
Passa para o ouvinte um pouquinho do que você já estudou aí, que você já se aprofundou, para que a gente avance aí nessa discussão.
Então, eu acho que a primeira patente que a gente tem que comentar, que é a que o Vico passou ali no começo do cast, né, que é a patente do Agent Rank, que foi feita pelo David Minogue, pelo Paul Turker, e foi feito em 2007, né, atribuída a eles em 2007, mas eles submeteram a patente em 2005. Essa patente diz como seria um sistema, né, um algoritmo de ranqueamento, de dar autoridade para pessoas, para autores, baseado em dizer, esse artigo é desse autor, e como que o Google poderia ver, ou como uma ferramenta de busca poderia ver uma assinatura digital, né? Como você conseguir assinar o seu conteúdo. Então, essa foi o início de tudo, né? Uma das outras coisas que eu achei interessante em cima de patente, que já foi praticamente colocada em prática, né? Que são as badges do Google, em termos de Google Plus, em termos de autoridade. O Google lançou um sisteminha que ele gera um tipo de badge para você linkar o teu conteúdo para a tua página do Google Plus. Então eles tinham uma patente disso aí, e o interessante dessa patente é que nas entrelinhas ali, eles falam muito de detecção de conteúdo duplicado. Por quê? Porque que essa, pra mim, é a mágica do ano de 2012. Porque assim, se as pessoas aderem muito a essas badges e ao Google Plus, o que acontece? Você começa a marcar qual que é o seu conteúdo de verdade na internet. Então você vai lá no seu Google Plus e fala, beleza, eu só escrevo na Mestre SEO, não escrevo em nenhum outro lugar. O que o Google vai entender disso? Beleza, todos os outros lugares que eu achei o conteúdo do Fábio, que estão copiados, que apresentam a mesma informação que a Mestre SEO, eu vou privilegiar a Mestre SEO, porque o autor está me dizendo que o lugar onde ele escreve é a Mestre SEO. Essa é a mágica, e é isso que todo mundo queria. Para dizer para o Google, olha, eu escrevi no meu blog pequeno e esse portal grande copiou o meu conteúdo. E eu quero dizer que eu escrevo para o portal pequeno. E como que eu fazia antes isso? Não tinha como, eu tinha que esperar, acreditar que o Google ia mudar o universo para conseguir, né, o universo de links ali, para conseguir identificar que aquele é o meu conteúdo. E hoje não, hoje eu posso levantar uma bandeira e falar, lá que está o meu conteúdo. Então quando ele acha 50 páginas com o mesmo conteúdo que o meu, ele vai falar assim, beleza. Tem alguma dessas páginas, o autor diz que ele que escreveu ela, com uma badge e com seu perfil do Google Plus linkando para o domínio? Tem. Então beleza. Essa aqui é a página original. Eu tirei minhas dúvidas. Essa é a mágica, e que eu acho que isso é o que estava faltando assim pro autor da internet. Não sei se você viu compartilhando a mesma ideia, mas para mim isso aí é a maravilha.
Para eles é muito bom, até porque eles podem meio que pedir arrego, né? Porque eles sempre falaram, a gente é bom em distinguir conteúdo duplicado, não sei o quê. Mas tem uma hora que não, acho que não dá, né? Tem uma hora que eles... Que você via que não é 100%, eles sempre falam, nenhum algoritmo é 100% certo. Então, uma hora eles precisam pedir ajuda também, né?
É, lá no curso mesmo a gente via muito, quando a gente falava de conteúdo duplicado, né, Vico?
Muita gente pergunta, né?
Ah, mas e se eu sou um site pequeno, vai lá o UOL? Todo mundo sempre acha que o UOL vai roubar conteúdo. Eu vou lá, sou o UOL, eu vou e pego o conteúdo desse site pequeno. Aí o Google vê que o meu authority é maior, que meu perfil de backlinks é melhor, ele crawliou a minha página antes, porque eles têm uma taxa de indexação muito melhor que a minha, e crawl budget muito melhor que o meu, e aí eu achei a página no UOL primeiro, beleza, então ele é o conteúdo certo, e eu sou o duplicado? Mas não, eu que escrevi, eu botei no meu site primeiro. Então, as pessoas sempre perguntavam isso, né, Vicky? Era sempre curioso.
É, o UOL não vai roubar seu conteúdo, né, mas sabe o que tá acontecendo agora? Não sei se vocês viram, mas o... Depois do Panda, alguns sites que tem conteúdo bom, mas que tem uma quantidade de conteúdo ruim, estão saindo da... estão sendo outranked. Então, os caras tinham algum conteúdo original, mas como eles estão sendo... Quando eles estão tomando essa punição do Panda aí, né? Os caras que roubaram o conteúdo deles estão ficando em primeiro.
Então, será, isso aí
tá criando problema, sabe?
Será que também não é um sinal mais interessante pro Google você ter... vários autores, né, se você realmente tiver isso, indicando que são pessoas de verdade, ou seja, tem um perfil do Google Plus, linkando pro teu site. Se você foi afetado pelo Panda, e você tem diversos autores, você trabalha por conteúdo de qualidade, vamos dizer assim, Washington Post, imagina que ele foi afetado pelo Panda, né, comeu lá, falou que você tinha conteúdo de baixa qualidade, etc. E aí, se você fala, meu, peraí, todo mundo que é jornalista aqui vai criar um perfil no Google Plus, vamos fazer esse processo de linkar pra tua, fazer a linkagem da tua conta, atribuir responsabilidade. Será que isso não seria um trust muito maior pro Washington Post dizendo pro Google, olha, meu, tá vendo esse tanto de gente aqui? Eles estão falando que eles escrevem pra mim, eles realmente escrevem. Então por que você tá penalizando o meu conteúdo, né? Então talvez seja também mais um item que possa ajudar. Estamos botando uma hipótese aqui, ajudar a dizer pro Google e dar mais confiança pro seu site, né? Não sei, tô viajando aqui.
Logo vai aparecer alguém aí já testando isso, se já não tiver testado, né? A questão de dar uma buscada.
É, eu acho que mas é um...
Faz sentido, sim. Não tem porquê. Seria, se eles estão indo pra esse lado, não tem porquê não fazer.
Seria pensando como um programador ou um engenheiro do Google, seria lógico, né? Se você vê... Não somente criar só o perfil no Google Plus, mas desde que aquele perfil seja um perfil interessante, esteja envolvido em vários círculos, né? Tenha um, digamos, um quality score interessante. Se todos eles têm quality score interessante, ou maioria deles, e estão dizendo, poxa, aquele é meu conteúdo, e o Google fala, pô, beleza, peraí, às vezes eu tô sendo muito severo com esse cara, ou às vezes eu tô errando na mão, né? Não sei.
É, eu acho... faz parte dos quesitos do Panda lá, né?
É verdade. A gente colocou um post sobre isso, né, do brainstorm que a gente fez. Então, eu acho que é uma parte muito interessante. E aí a gente parte, ô Rico, para a segunda patente que eu acho interessante, que eu até coloquei no meu post, que é a patente de reorganização de resultados baseado no famoso, né, quality score do autor. Então, em uma patente é descrita, se eu não me engano, a patente é até da Microsoft, mas provavelmente o Google tem alguma abordagem próxima, né? Só um detalhe, ô Vico, nas duas patentes de author ranking e de reorganização, né, de resultados, quem aparece como coautor, né, da patente é o Stefan Weiss, sei lá, é o cara do Bing. É o cara que sempre tá aparecendo no Bing falando de qualidade pro Bing, de rankings pro Bing. É só você pesquisar direitinho e vocês vão lembrar. Se eu não me engano, ele já apareceu algumas vezes lá no Whiteboard Friday do SEO Moss. Ele vai sempre lá com o Rand. A gente pode até linkar depois o perfil dele aí, sei lá, no Facebook, que eu acho que ele não tem no Google Plus, né? Mas é o cara da Microsoft, ele tá envolvido aí com a comunidade também. E nessa patente eles criam um modelo de temos um quality score para os autores, a gente vai atribuir um ranking para o autor, tipo uma pontuação, e baseado nessa pontuação a gente vai dar um peso maior ou menor para os resultados que ele tem naquela SERP. Vamos dar um exemplo. Aquele exemplo do SEO Tips ali, que a gente estava falando antes. Então a gente tem um Matt McGee ali que aparece ali no meio. E aí o Google vê que ele tem um quality score bom, um número de ranqueamento muito bom como autor, no nicho e tudo mais. E digamos que ele iria apresentar aquele resultado, se ele não soubesse que fosse o Matt McGee, em nono. Mas aí quando ele vê que é o Matt McGee, que é um cara da área, muito relevante, muito bem seguido, em diversos círculos, ele fala, pô, eu não vou exibir esse cara em nono, eu vou exibir esse cara em quarto, quinto. Porque ele pode, as pessoas podem gostar do que vão ver, porque elas conhecem o Matt McGee. Então, essa é a ideia, e eu acho que é mais um ponto de personalização aí que o Google pode fazer. Ele não precisa favorecer sempre todos os resultados, mas ele pode dar um bônus, né, Vic? Eu acho que a gente já viu muito de personalização baseada no que os seus amigos gostam, por que não em autores da área, né?
Claro, né? O conteúdo é bom, ele confia no autor, por que não vai mostrar primeiro, né? Se muita gente deve estar procurando por aquele autor, se a pessoa está procurando sobre aquele assunto, ela deve querer saber sobre aquele autor.
E é aquele ponto também de, provavelmente, ela conhece aquele autor, né?
Que é isso, que é um autor famoso na área. Se ela não conhece, devia conhecer também.
É, exatamente. Então, é mais ou menos isso, Ike, o que a gente vem pisando desde que a gente voltou do PubCon, de, digamos, de estudo, de norte, do que vai rolar no Google, porque saíram, cara, ao longo desses últimos um ano, dois anos, muitas patentes relacionadas à detecção de conteúdo, de autor, de conteúdo na internet, sabe?
Certo. Então, pra gente, já que a gente deu essa pincelada aí de visualizações, de mais pra frente, do que vem por aí pro ano que vem, a gente pode resumir todo esse bate-papo, toda essa discussão, né, tanto técnica quanto de visualização mesmo, assim, mais pra frente, em alguns passos, assim, o que o ouvinte já pode começar a fazer, onde ele tem que se preparar, pra gente resumir mesmo, fazer um apanhado geral aí pra fechar esse programa.
São duas visões, assim, né, principais que a gente pegou, assim. Uma que a gente acabou vendo no PubCon e outra que mais a gente pensou, eu e o Fábio, conversando depois. Que é, você precisa de um autor. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar o seu autor e aumentar o author rank dele, ou você pode ir atrás de um autor que já tenha um author rank alto e chamar ele para escrever para você. Ou, melhor ainda, vários autores e chamar ele para escrever para você. Essa segunda parte é mais fácil. Você vai lá, vai buscar, né, notícias da área e tal, vai ver quem tem os perfis no Google Plus e vai convidar o pessoal para vir para o seu blog. E a primeira parte, que é de pegar o seu autor e deixar ele famoso, digamos assim, você pode fazer de dois jeitos. O primeiro, e que é mais fácil, é você já tem provavelmente o seu autor, né, e vai pedir para ele interagir mais no Google Plus, criar, fazer os passos que o Fábio falou aí, criar o perfil lá e tal. E depois que tiver feito tudo isso, quanto mais gente estiver adicionando ele, mais fácil vai ser dele aparecer ali, né? Não vai ser só criar o perfil no Google Plus que vai fazer ele aparecer, mas o Google vai decidir se ele já está importante o suficiente no Google Plus. Ou então, você... Aí não sei se é tão recomendado assim, mas criar um perfil e usar um pseudônimo, digamos assim, para ser a cara do seu site de conteúdo, se você não tem um escritor oficial, né?
Essa última estratégia que o Vico falou, né, a gente viu muito do que o Jim Boykin, que tava...
O Jim Boykin falou, passou
compartilhou,
bem.
A palestra dele foi inteira disso, né, Vico? Falando de que, poxa, eles estão administrando diversos perfis fakes e ganhando respaldo, eles criaram, levantaram o perfil fake, a gente, vamos botar um asterisco aqui, a gente não recomenda ir por esse lado.
Até porque é mais complicado, né?
Fazer isso. Muito difícil e corre muito risco de você perder tudo do dia pra noite, né, Vico? Eu acho que não é essa estratégia que a gente tá buscando, não. E ele falou, poxa, vai lá, cria o perfil, faz ele, entre aspas, existir, né? Engaja com as pessoas até você aparecer e vai administrando conforme for. Agora, o que a gente viu também, né, às vezes você já tem o autor dentro da casa, como o Vico disse, você já tem o autor dentro da casa, você só precisa orientar ele melhor para ele poder escrever. E a estratégia de fora, que eu acho que é a mais interessante, que a gente tava bolando, né, Vico? Que é a de você descobrir quem é o autor que o Google já confia, meu. Se você sabe quem são os autores que o Google já confia, que já aparecem em foto, cara, coisa mais importante que o autor provavelmente vai querer é dinheiro. Você vai e contrata o cara, faz um contrato com o cara, pro cara escrever pra você. Todo jornalista quer isso, não quer, Ike? Ser contratado, Ele pode trabalhar de casa, escrever um artigo, ele tem conhecimento sobre o segmento que você precisa. E aí você negocia no contrato com ele, é fundamental que você pegue e descreva ali, né, no teu contrato de trabalho com ele, que ele tem que linkar lá no perfil do Google+, não é só escrever o artigo, né? Porque se ele não linkar lá do Google+, você não consegue a imagem dele aparecer nos seus posts. Então, é sempre assim, falar para ele escrever no seu site, gente. Para e pensa. Quanto você acha que você vai gastar, Vico? A gente fica brincando, né? Mas quanto que a gente já gastou de texto com indiano, filipino, sei lá, armeiro, entre aspas.
Ficar pegando texto com amador aí, porque precisa gastar pouco e tal, mas se você fazer um post na semana e gastar 10 vezes o que você gasta, vale mais do que 10 textos do que você estava gastando antes.
Exatamente. Primeiro que pro teu usuário vai ser melhor, porque é um baita do autor, ele tem uma reputação a zelar, ele não pode escrever qualquer coisa, né, Vico? E segundo, pois que ele já vai aparecer melhor na SERP, provavelmente vai te dar muito mais clique do que os artigos borracha, né, que a gente chama, dariam, né? Então, é essa visão que a gente vai pular, né, Vico, pro ano que vem.
Isso, é mais qualidade e mais nome.
E só contemplando uma parte aí que passou entre linhas, se você tá escutando, você tem um... Você é um grande portal, vamos deixar mais claro. Se você é um grande portal, cara, amanhã, primeira coisa que você vai fazer de manhã, ou se você já tiver de manhã, você vai terminar de escutar esse cast, você vai levar isso aí pro diretor de conteúdo, faz ele escutar, mostra os exemplos e fala: amanhã, todo jornalista aqui da redação tem que ter um maldito perfil no Google+. Ele tem que fazer isso, 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 porque a hora que o Google habilitar esse Rich Snippets de autor pro Brasil... vai ser um estrago. Simplesmente isso. Se você já deixa tudo preparado, a hora que o Google virar a chavinha, agora todos os países, tantas línguas, tem aí o perfil de autor aparecendo. Pronto, aproveita. Ninguém está fazendo no Brasil ainda. Pouca gente está fazendo nos Estados Unidos. Tem essa iniciativa, provavelmente vai aumentar o seu CTR, vai aumentar seus cliques, vai aumentar as suas visitas, porque além disso, os seus jornalistas vão estar compartilhando com os círculos sociais deles, que são provavelmente pessoas que estão seguindo eles porque eles escrevem sobre o assunto. Então, traz essa conexão, não é ficar no Twitter e Facebook à toa, é algo muito a mais, sabe? É muito mais, né? Não que ficar no Twitter e Facebook seja coisa à toa, mas é... trazer o teu jornalista para dentro do Google+, vai trazer mais visita para o teu portal. Pode ser aquilo que vai bater a meta no final do ano, que vai vender mais publicidade. É uma coisa automática. A gente não sabe quando vem para o Brasil, mas esteja preparado para quando vier. Perfeito, Vico? Porque a gente vai estar, né?
Já tá funcionando lá fora, não tem como os caras não trazer para cá, né?
Então, é isso aí.
Maravilha, então, gente. Acho que eu não tenho nada mais a comentar, a perguntar para vocês. Não sei se ainda existe uma dica mestre, acho que não, né? As dicas mestres acabaram de ser dadas, né, Fábio?
Eu acho que essa é a última parte, eu acho que a dica mestre aí fica aí. Que recomende para os seus amigos jornalistas aí, Everaldo Marques, fazer um perfil no Google+, engajar com a galera lá, porque logo, logo o Google vem aí e o bicho vai pegar.
Logo, tá a fotinha do pessoal lá.
É isso aí.
Todo mundo clicando.
É, esse vai ser um ponto interessante de se observar para o ano que vem, vamos esperar chegar a implantação no .com.br aí, pra ver como é que toda essa massa, essa categoria de jornalistas vai se comportar com relação a isso. Você vai continuar ignorando, né? Ou então se vamos ver cada vez mais avanços com relação à internet, à search e tudo mais, como a gente já citou no comecinho desse programa. Fábio, Vico, obrigado vocês por participar desse MESCast 49. Foi um programa assim, que a gente fez com um assunto que a gente queria falar, mas... numa semana bastante conturbada, vamos dizer assim, de um lado por conta desse aniversário, por conta desse outro programa que vai sair ainda essa semana, mas eu tenho certeza que é um programa que foi muito valioso, a gente vai continuar divulgando ele também, falando bastante sobre ele, e eu queria que vocês aí se despedissem dos microfones do nosso ouvinte, e para voltar num próximo programa, o Vico e o Fábio, para voltar também num próximo programa para debater outros temas. Vou começar com você, Vico, que é o nosso convidado para despedir desse MESTRECAST.
Pô, obrigado mais uma vez por convidar aí, sempre que precisar, já falei, tô aqui, e parabéns mais uma vez pelos um ano quase, né, sexta-feira eu tô aí pra dar os parabéns pessoalmente pra vocês.
Boa.
Isso aí.
Mas é um assunto que a gente não podia deixar de falar, pra mim foi um dos grandes pontos do PubCon esse ano, e o PubCon é um evento importante, então é um assunto de toda importância aí. Valeu.
Fábio, suas despedidas desse MasterCast.
É, um abraço especial aí pra você, Ike e Vico. Obrigado mais uma vez por deixar a gente compartilhar um conhecimento que ainda não está sendo explorado na web brasileira. Não tem como ser explorado, né, já de cara, porque o Google ainda não está forçando aqui, mas a gente pode preparar a nossa base para o futuro. Eu acho que, como eu disse, né, com o Vico, e o Vico repetiu agora de novo, foi a coisa mais importante que a gente viu no PubCon. De todas as outras, a gente já falou aqui em vários casts, da maioria das informações que foram compartilhadas lá, mas isso é a tendência do ano que vem, gente. Por favor, escutem esse cast uma, duas, três, quatro vezes, quantas vezes forem necessárias, e tomem ações com relação a isso. Vai fazer a diferença na sua estratégia, eu garanto isso, vai fazer diferença, tá? E Ike, cara, parabéns mais uma vez, cast 49, vou deixar minha mensagem gravada pro cast número 50, assim como espero que os nossos ouvintes também deixem, mandem pra mestrecast@mestreseo.com.br. Espero que o Vico mande também depois uma gravaçãozinha aí de parabéns, ho ho ho, né, sei lá, qualquer coisa aí que tá perto do Natal, e manda alguma coisa aí pra gente colocar no cast. Foi um prazer gravar com vocês, estar na maioria desses casts, falando demais, como sempre, mas a ideia aqui é sempre compartilhar o que vem na cabeça, o que a gente vai fazer de próximo passo. Não tem essa de ficar escondendo o jogo, a gente já fala na cara, esse é o nosso passo, venham com a gente, que eu acho que é bem por aí. Então, um abraço especial, Ike, um beijo especial pra minha namorada, né, não posso deixar de falar isso. Um abraço também pra todo mundo que teve no SEO Churras em Itajubá, né, a gente fez o Mestre Churras lá de encerramento do ano, todo o pessoal, não posso deixar de agradecer a galera que foi lá, pessoal da agência O5, o Gordo, o Samuel, todo mundo que tava lá, né, junto com a gente. O Gordo fez uma picanha genial, toda a galera da Mestre. É a melhor picanha do ano, ever. O Heron, por ter feito o hambúrguer dele aí junto com o Vico, né? Os dois aí mandam muito bem. Quando alguém de vocês aí for em Itajubá, reivindica o hambúrguer do Heron e do Vico. Eles fazem um hambúrguer muito bom. Até o Gordo se rendeu ao hambúrguer, né? O pessoal tava falando que de picanha o Gordo entende, mas de hambúrguer ele perde pra vocês. E todo o pessoal também, Fábio Pessoa, o pessoal da Link Online, o Marcelo e o Lucas, que tiveram lá também, já gravaram cast aqui com a gente, eles estavam lá. Todo mundo que... o Maradona, né, que tava aí, o Marcos Saurinho, Link patrocinado.
Link patrocinado.
O Marquito aí, ele tava lá também. Um abraço especial pra ele, então pra todo mundo que teve lá. Próxima oportunidade, espero encontrar mais ouvintes do MasterCast, leitores da Mestre SEO, lá no SEO Churras. O pessoal tava convidado, era só aparecer. O Fábio Pessoa foi lá de bicão lá, né, entre aspas. Um abraço, Fabião. Você é brother, mano. E um abraço pra toda essa galera aí. E toda a galera da Mestre também, que recebeu a gente muito bem aí no churrasco. Foi um prazer estar lá em Itajubá com todo mundo.
Maravilha, show de bola, realmente o churras lá foi bem legal. Também dá um alô pro Walber lá, de Paula, também,
verdade,
que apareceu, né?
Verdade,
o Walber que fez lá...
As caipirinhas, né?
Isso, lá, matadora das caipirinhas lá, que foi complicado lá. Enfim, vamos encerrar esse MasterCast 49 então, pessoal. Obrigado de novo, Fábio e Vico, pela presença aqui, por dividir mais um pouco de conhecimento e do que vocês aprenderam lá fora, visitando esse último PubCon. A gente volta ainda essa semana com o programa 50, né?
Oi, que você podia dar um spoiler aí do programa 50, hein? O que que vai rolar, cara? A galera deve estar se perguntando agora, o que que será que o Ike vai aprontar? Pra vocês terem ideia, nem eu tive acesso. Eu só vi a abertura e falei, cara, eu quero escutar esse cast agora. Eu não tive acesso à pauta, não tive acesso à gravação, a nada.
E eu vou te dizer que... até você vai se surpreender, porque eu tô com os roteiros preparados e quero surpreender todo mundo,
toda
a comunidade.
O Ike tá editando esse programa desde semana passada, é a primeira vez que ele faz isso, todo dia ele tá editando esse cast número 50, eu não quero nem ver, gente, vai ser muito bom.
Eu vou ver se eu vou pensar se na edição eu coloco aqui um spoilerzinho no final desse programa. Eu coloco um spoilerzinho pra você que vai esperar os 50 na sexta-feira, beleza?
Boa!
Então, pessoal, um abraço, até breve, até essa semana ainda com mais um MasterCast, um programa 50 comemorativo, e a gente volta com mais um assunto, mais uma discussão bacana pra você na próxima semana. Um grande abraço e até lá! Yeah.
foda. A menina aqui da agência perguntou se o Ricota era parente do Catupiry.
Ah, você tá sacaneando.
Tô falando, pô.
Hã? Ela não tem Twitter, não?
Não, sei lá se tem Twitter, nem sei.
Vai lá tuitar, mano, e dá um retweet pela O5 que eu dou retweet no meu perfil aqui.
Eu sou pró, né, velho? Eu não monto pauta, só sento aqui e faço ouvir. Não, não.
Comigo o negócio é, você vira nos 30, meu. Ô, louco, bicho, essa fera aí, meu. Essa fera aí.
Olha aí, maluco, essa fera.
Então vamos, vai ser essa pauta aí.